tá. Agora esse daqui eu não consegui marcar os textos. Vamos tentar pegar os mais importantes. É, cara, teve algumas
Ah,
vezes.
eu lembro desse.
Teve algumas vezes que eu postei na aba de comunidade aquela coisa assim de que,
Nossa,
tipo, que amor de
cara.
mãe, ele não é condicional, né? Ele é condicional, ele é utilitarista também. E teve gente que ficou enfurecida, tá entendendo?
Tu
Vamos
pode falar,
analisar isso.
cara, a mãe, ela tem um arquétipo e é extremamente enraizado na cabeça do homem de ser a Santa Imaculada, Virgem Maria, que ela não, e isso é o maior problema, por exemplo, das mulheres que reclamam que, né, que reclamam não, né, vou botar assim não, as mulheres que sofrem mesmo com mães narcisistas, porque é quase que impossível você sair disso. E homens também que sofrem, mas mulheres sofrem muito mais com mães narcisistas. E,
Cara,
esse, e você vê, cara, que é impossível, porque quando alguém chega e fala, por exemplo, se alguém chega para você e fala, pô, minha mãe é maravilhosa, isso aqui, aquela, se tu falar que tua mãe não é maravilhosa, tua mãe não é aquilo que todo mundo pinta, que não sei o quê, você sai muito feio da situação. Por causa desse imaginário, cara, de que mãe é uma coisa imaculada, é uma coisa. É maior do que o seu. Ela é maior do que o seu pai, cara, porque até mesmo em datas de comerciais, o Dia das Mães movimenta tanto quanto ou até mais do que o próprio
pô,
Natal,
Fox,
enquanto
mas a
o
mídia
Dia dos
falou
Pais.
tanto do Dia do Homem, cara.
Pô, o Dia do Homem, nossa, eu recebi uma boa. Nossa, eu tenho várias mensagens aqui, todo mundo, pô, feliz Dia do Homem, cara, você aí é responsável pela construção da
É,
sociedade, você tá
eu ganhei
carregando tudo nas
flores, eu ganhei caixa de
costas.
bombom e tudo mais.
Pô, cara, eu ganhei um pack de cerveja aqui importada, nossa, Pô,
que
mas eu prefiro nem
maravilhoso.
ganhar parabéns. Ganhar parabéns pelo Dia do Homem parece muito vergonhoso. Eu quero presente, que dar presente eu não nego, mas dar parabéns é foda. Aí é meio brega.
Parabéns, mas sabe por que que parabéns é vergonhoso?
Parabéns. É porque a gente não precisa de afirmação de nada. A gente sabe que a gente é foda. A gente sabe que. Entendeu? É tipo, mano, você tá dizendo óbvio. É claro que eu sou foda, entendeu? É claro que eu carrego essa merda nas costas. É claro que se não fosse eu, esse mundo já tinha até explodido, cara.
isso aí, mana. Uhul.
Tipo, é óbvio. Você tá me dizendo óbvio. Tipo assim, chega ao ponto de. Tipo, mano, chega pro Usain Bolt e fala: caraca, mano, você é muito bom. O cara, porra, é claro que eu sou, mano. Entendeu?
Cara, e isso me lembra aquela live gigante que teve com o Aldir, que tem até a experiência lá que eu falei, né? Que amor de mãe, ele é condicional, ele é utilitarista. Se a mulher não acha que ela vai ganhar o que ela merece ou o que ela quer com a gravidez, com a criança, ela dá um jeito de terminar com a gravidez, até mesmo se o país assim tem aborto ilegal, né? E daí o Aldir, ele contou a história pessoal dele, né? Que tinha uma mulher que se relacionou, que ela queria casar com ele, morar junto e tal. E ela engravidou para tentar convencer o cara a fazer isso. E ele falou que não, que ele ia assumir a criança e ajudar, mas que ele não ia casar com ela, não ia morar junto com ela. O que que aconteceu? Batata. Ela abortou a criança, entendeu? Tipo, todo aquele poder, né, de decidir se a criança vai nascer ou não, tá na mão da mulher. E é aquele negócio, se ela não achar que ela vai ganhar o que ela quer, ou o que ela acha que ela merece com essa gravidez, ela dá fim na criança. Então, olha isso daqui, ó. Caixa instalada nos Estados Unidos para que bebês sejam depositados em caso de abandono. É isso aqui,
Indiana Safe Haven Baby Box.
cara. É
Pô,
uma.
é
Sabe
muito. Quando tem tanto eufemismo assim, tu já sabe que foi uma mulher que escreveu, né?
que é uma coisa pesada pra caramba? Quanto mais eufemismo, mais pesado. É isso, cara. É um buraquinho que tu coloca a criança ali e deu.
E
Não, mas
você
você
ainda
viu que
tem
tem uma
garantia.
tecnologia ali. Tem sensor de temperatura, não sei o
Já.
que mais, né? Tipo,
Pra
pra
gastar mais um
bem
dinheirinho.
humanizado, ó.
Assim, mano,
Dá mais uns empregos.
você
Mas é
pode
sensor, cara.
simplesmente
Vamos
chegar e falar,
entregar.
olha, eu tive um filho aqui, o Estado agora cuida dessa porra. Agora, um homem não tem esse direito em nada, cara. Se ele disser, não é filho meu, não é seu filho, não, mas você vai pagar todas as despesas até ele nascer para você fazer o exame de DNA para saber se não é seu filho. E mesmo assim, tu ainda pode entrar no, a mulher ainda pode ter uma prerrogativa dizendo, não, já que ele tá me sustentando, eu não tenho condições de me criar, então ele vai continuar me sustentando até essa criança criar 18 anos de idade. Enfim, tem várias prerrogativas jurídicas que o cara pode fazer, que a mulher pode fazer para poder não, para manter o cara cativo, entendeu? E aqui não. Elas não podem assumir essa responsabilidade. Muito bem.
Tu não tem o direito de dizer que não quer ter a criança, que quer dar para adoção, e ela ainda, além dela ter esse direito extra que tu não tem, ela ainda tem esse serviço específico, né, cheio de eufemismo, humanizado, entre aspas,
Esse aí é um artigo que a gente não conseguiu fazer na marcação, mas eu li ele para poder te ajudar. Tem uma parte aí desse artigo que fala exatamente que a mulher, eles estão preocupados, porque as mulheres, elas querem fazer isso, mas elas têm medo, têm vergonha,
ser
então eles
julgada.
fazem. Então ela não quer ser julgada, então tem que ser uma caixinha onde ela possa colocar, onde seja salvaguardado a identidade dela, para que ela não possa dizer, ah, mamãe. Entendeu? Por quê? Porque a mulher, ela tem que sempre se autopreservar. Sua imagem, a imagem da mulher, ela não pode ser imaculada, velho. Se ela for maculada, isso é um tipo de violência. Elas têm que sempre ter
Porque
aquela
reduz a
imagem
possibilidade
de identidade.
dela encontrar o cara que ela deseja depois,
Sim,
entendeu?
porque se essa mulher sai no jornal, alguma coisa assim, os caras vão olhar aquela mulher e vai lembrar dela, né? Porque ainda que a chance seja remota, mas o cara vai lembrar da mulher e falar, pô, essa mulher abandona criança, entendeu? Eu lembro até hoje da mulher que. Isso aí, cara, na época antiga, quando a televisão ainda valia a pena ver, época de ratinho, que tu via, tipo, sei lá, mano, um cara que engravidou bebendo leite, essas merdas
Oh,
todas, tá
isso
ligado?
era muito bom, cara.
Aí eu vi o ratinho, cara, eu lembro até hoje de uma cena que tinha uma babá e ela violentava o filho, né?
Sim.
Hoje em dia não pode passar esse tipo de coisa, né? A mulher não, por mais que o índice seja altíssimo de mulher violentando criança, né? Hoje não pode passar, tu não vê isso na televisão. Mas antigamente, quando não tinha
Tinha.
tanta,
Nossa, tinha
tinha
caso
muito isso.
de
Pô,
mulher que dava
caralho.
de boa pra criança beber, e tinha aquelas que enfiavam um monte de alfinete nas crianças. Cara, era
É, tinha
complicado,
pra caralho
velho.
isso antigamente. E aí, eu lembro até hoje dessa babá que fez isso, cara. E aí descobriram, né? Os caras foram praticamente. Aí o ratinho, sabe aquele cara que tem um cabelo cor de caju, sei lá, que tinha lá.
Não.
Era um... O ratinho, cara, era meio laranja, assim. Era um repórter exclusivo do ratinho, que ele sempre ia nesses lugares. Ele foi lá, mano. Aí, caraca, a população, mano. Eu vi o cara dando uma voadora nas costas da mulher, mano. Entendeu? Por quê? E essa imagem ficou na minha cabeça até hoje,
Ah,
cara.
esse vídeo ficou
Entendeu?
famoso, não ficou? Eu acho que eu vi isso.
Foi,
Quê?
mas isso era época de televisão.
Ah, o cara que
Era
dava
época de.
voadora, era o Sub-Zero, né? Que fazia umas montagens dele.
Eles fizeram isso
Então,
depois, na
isso, Sub-Zero, cara.
internet.
Eu
Os caras fizeram. E
não
aí o
lembro
cara.
o nome do cara.
Aí o cara deu uma voadora nas costas da mulher. Era tipo um terreno de terra batida, um terreno baldio,
Sim.
assim. Aí o cara deu uma voadora, cara. Isso passou no ratinho, tá ligado? Hoje em dia você não
Não
vê
pode.
isso em lugar nenhum, porque a imagem da mulher tem que ser santificada, ela não pode ser maculada de
Isso,
qualquer
ó, o
maneira.
cara falou,
Ela
era o
não pode
Lindo
soar
Mar, o
mal,
Sub-Zero brasileiro. Era esse daí mesmo.
cara. Isso,
Pois
Lindo
é,
Mar.
cara.
Mas eu acho que
Então.
isso daí que você tá falando me lembra outra coisa que é, tipo, eu falo que essa época mesmo que você tava mencionando, eu não vi o Ratinho, mas eu vi outras coisas. Eu não lembro qual eram os programas, mas eu lembro que passava, tipo, era muito putaria softcore na TV. Tipo, todo
Sim.
programa, desde, tipo, sei lá, 4 da tarde, era mulher. E eu tinha, sei lá, meus 13 anos, tá ligado? Então,
Ah, tipo,
basicamente. banheira do Gugu, essas paradas de sushi,
Que, tipo, eu
sushi
lembro que a
comer sushi
TV era pornô, velho. A
na
TV era dos
geladeira. Tinha.
meninos. Então, tipo, eu vejo um pouco isso, que a gente, os moleques mais novos, coitados, eles só pegaram a pior parte. A gente pegou a nossa era de ouro na TV,
Não, a gente
e daí depois, GG.
não pegou a era de ouro, na verdade. A gente pegou o fim da era de ouro. Era de ouro era
Pode
pornô
ser.
chanchado, pô.
Era a década de 80 de ouro, né?
A década de ouro era os pornô chanchada, meu
É que
irmão.
perto de hoje parece muito a época de ouro, mas se pá, a verdade
Isso
era melhor ainda.
aí você tem total razão. Porque a gente passou. Porque a gente teve uma transição. Anos 90, anos 2000, foi a transição praticamente de toda essa celeuma feminista que a gente teve, que a gente está colhendo agora, né? Mas a gente praticamente, você viu que esses programas, eles foram morrendo, 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 até o ponto de ficar aquele bem soft mesmo, tipo, passa ou repassa, torta na cara e não tem mais nada além disso. E hoje em dia, a única coisa que você vê é programa, sei lá, mano, de gente cantando,
Esse
e
mundo mudou
calouro, não tem mais
bastante.
nada desse tipo de coisa,
Tá,
entendeu?
voltando aqui, ó. Ó, é desse ano o artigo, né? Ó, instalado em dezembro, essa é a sétima caixa de bebês no estado e a iniciativa está visando assistência para mulheres que não querem ficar com os filhos recém-nascidos, né? Aí deixa eu ver aqui, eles têm reguladores de temperatura e sensores. Quando o bebê é colocado ali, é acionado um alarme que alerta o serviço de emergência e eles resgatam a criança em 5 minutos, né? Ó, O objetivo das caixas é combater as mortes de crianças que ocorrem quando as mães, muitas vezes jovens e inseguras, dão à luz completamente sozinhas e não conseguem lidar com a situação. Quer dizer, já vem aquela história de tipo das que larga as crianças nos pega entulho, né? Os
Parece que
latas
não
de
ficou
lixo
onda dessa porra, né, cara?
e tal. É. Ó, que nem tu falou, Fox. Essas jovens não querem ser reconhecidas ou vistas, especialmente em cidades pequenas onde todo mundo se conhece. Quer dizer, não pode ter o Foot Patrol, né?
Não
Ah,
pode.
deixa eu ver o que mais aqui. Ah, as caixas começaram a ser instaladas nos Estados Unidos desde 2016, mas esse conceito existe desde pelo menos a Idade Média. Na verdade, desde o começo do século XX já tem umas caixas dessas lá nos Estados Unidos, né? Ah, e tem outros países aqui, ó. Pode ser encontrados em vários países, como Paquistão, Coreia do Sul, Polônia, Rússia, Malásia, Alemanha e Suíça. E aqui, ó, essa Safe Haven Baby Boxes, né, o eufemismo lá, diz já ter 20 instalações previstas nos Estados Unidos e recursos angariados que permitirão construir mais 100. Apenas três estados dos Estados Unidos aprovaram leis que permitem a instalação das caixas, a maior parte delas em Indiana. A gente não conhece a geografia deles lá, não dá para saber muito bem como é que é isso, mas provavelmente deve ser aqueles estados que são mais democratas, pro lado ali da esquerda. Deixa eu ver o que mais aqui. Um outro aqui, ó. O cara que é contra, ele falou: não acho apropriado permitir que os pais desistam de um bebê simplesmente depositando em um lugar, em vez de entregá-los a um policial, um bombeiro ou um funcionário de um hospital. Quer dizer, a pessoa não pode nem se sentir mal, né? Não pode ter estigma nenhum. Abandonar o bebê nos Estados Unidos é ilegal, mas as leis de refúgio seguro, né, Safe Haven, removem o aspecto criminal no caso do bebê ser levado a um lugar seguro ou for entregue às mãos de outra pessoa. Mas que nem a gente falou, né? Quer dizer, a mulher ela tem o direito de falar que não quer ter a criança, mas o homem jamais vai poder fazer isso.
O homem jamais, ele sempre está escravo de tudo isso, né? Impossível.
Deixa eu
Você
ver
simplesmente não quer ter
aqui.
bebê.
Aí
Por
aqui.
exemplo,
E o pior é o seguinte, né, Fox?
elas
É
querem a...
basicamente uma coisa assim, é uma coisa de não querer lidar com a vergonha mesmo, porque até mesmo aqui no Brasil tem serviço para isso, entendeu? Tem serviço ali para a mulher chegar, entregar a criança, ela não é obrigada a assumir, a criança passa por toda a burocracia para ir para adoção e tudo
Mas
mais,
sabe o que é, Racum?
mas é que
Também é o
ela não pode
seguinte,
se sentir
pode ser.
desconfortável.
Isso é considerado talvez um abuso psicológico, porque,
Ai,
por
meu
exemplo, se
Deus.
você quiser entregar a criança e você ter que entregar isso em alguma instituição, elas vão tentar ver, pô, mas por que você quer fazer isso? Elas não querem passar por uma pessoa que diga que o que ela está fazendo é errado,
Sim.
ou por um psicólogo que possa analisar, ver se, pô, cara, se de repente vamos tratar disso para que você não tenha que abandonar a criança, que isso é muito ruim para ver. Ela não quer ter esse argumento, ela quer simplesmente pegar e esquecer. Entendeu? Ela quer, ó, me livrei e esqueci. E eu, se eu não me engano, eu vi um vídeo, eu não sei se
É
foi no
meio
canal
que
do
aquele
Viking de
negócio de
Óculos.
perdoar os pecados, né?
Ó,
Magicamente perdoa o pecado,
eu
né?
não sei se foi no canal do Viking de Óculos, ou foi, eu sei que foi num canal daqui da nossa galera. Uma mulher, ela foi abandonada pela mãe, e aí ela descobriu quem era a mãe biológica dela, e ela foi lá saber o motivo, e ela conseguiu achar a mulher. Aí tava elas sentadas no sofá, uma de frente para outra, isso na casa de alguém, não sei. Chegou lá. A garota falando, pô, por que você me abandonou? Eu queria entender, não sei o quê. Querendo. Cara, porque isso é uma mácula na cabeça de uma criança, a gente não tem
Sim,
noção, velho.
meu Deus, uma marca
Cara,
gigante na sua
a criança,
vida.
mano, vocês acham que criança de 1 ano não tem consciência? Isso vai refletir, eu já falei isso várias vezes em vídeo meu. Isso vai refletir nessa criança com 30 anos, porque o cérebro, a mente, ela guarda tudo. Quem sabe dos meus vídeos sabe disso. Eu já expliquei a anatomia da mente, cara. Ela guarda tudo. E aí, cara, a pessoa tem uma vida completamente travada, não consegue ter nenhum tipo de relacionamento, só escolhe pessoas erradas, não sei o que e tal, 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 por causa de traumas que aconteceram quando era criança, inclusive dentro da barriga da mãe. Aí a mulher foi lá saber da mulher, cara, a mulher sem nenhum tipo de remorso, virou para ela e falou: eu não me arrependo de ter abandonado você, inclusive eu prefiro que você nem venha atrás de mim. Eu não sei o que você tá fazendo aqui, eu não sei por que que você veio atrás de mim. Esquece que eu existo, porque eu já esqueci que você existe. Disse isso na cara da garota que ela abandonou, cara. Na mulher que ela abandonou. Sem remorso nenhum. Entendeu?
Sororidade.
Então. Não, cara, é para você ver que essa tentativa de não macular a imagem da mulher, isso é próprio da mulher. Ela tenta se autopreservar a todo tempo e elas se importam demais com a imagem, porque a mente da mulher é coletivista por natureza. Então elas têm a mente do in-group. Então elas precisam estar bem dentro daquele grupo. Elas precisam que o grupo ache que ela é uma pessoa boa. mesmo ela sendo uma terrível pessoa,
entendeu? Tem outra questão aí no meio, porque assim, se tu pega essa parte do coletivismo da mente, tu expande porque é o seguinte, elas basicamente elas acham que elas têm que proteger a imagem de todas as outras mulheres porque tem aquela ideia do coletivo, do que é mulher. Então, na sociedade em questão, para elas, a mulher, todas, tem que ser vistas como algo bom, como algo positivo, como algo virtuoso. Porque na cabeça delas, elas acham que se tem tal mulher que está sendo condenada pelos erros que ela cometeu, entendeu? Justiça mesmo. Mesmo assim, isso de certa forma está denegrindo a imagem da mulher perante a sociedade e ela acha que isso pode afetar ela, entendeu? Então, para ela, é melhor que assim, a mulher ela seja sempre endeusada, sempre vista como a mais virtuosa, porque ela pode ver que ela vai receber tratamento preferencial e vai receber benefícios com isso. Elas não têm aquela ideia de individualismo que nem o masculino, entendeu? Que, tipo, o meu valor está nas coisas que eu conquisto, entendeu? O valor delas está basicamente na imagem que as mulheres têm na sociedade. Por isso que elas tentam preservar isso a todo custo.
Não, mas tem uma coisa que você falou aí que eu tava pensando que é essencial também. Não é só que é importante para ela preservar a imagem dela, é que a graça que tem fazer todas essas leis da perspectiva do Estado é que você quer que as mulheres sejam irresponsáveis e fiquem fazendo merda. Então, uhum. Você precisa dar o máximo de proteção para elas poderem continuar fazendo merda, sabe? Para elas não crescerem, para elas não, sabe, se tornarem mais independentes. Porque daí você não consegue, sei lá, fazer elas comprarem mais merda, fazer elas infernizarem os homens para eles comprarem mais merda.
Mas, Blatinho, eu acho que talvez você esteja superestimando o Estado. Porque assim, parece que o
momento
Estado
ancap.
É um mecanismo inteligente, entendeu? E não é.
Ah, não é, tipo, eu entendi o que você quer dizer.
Entendeu? Porque tipo, o Estado ele não planeja, vamos fazer isso.
Sim, não, sim, mas eu não quis dizer isso.
Organicamente, entendeu?
Sim, eu não quis dizer isso mesmo, eu concordo que acontece organicamente.
E eu acho que a outra coisa também é aquele medo de já saber ou já esperar que se tu pega e simplesmente emancipe as mulheres e deixa elas se virarem sozinhas, tipo, um grande percentual delas vai se ferrar totalmente na vida, entendeu? E daí como tem aquela questão da reprodução, do valor delas reprodutivo e tal, é aquela coisa, é um recurso reprodutivo que não pode ser perdido, entendeu? Mesmo que esse recurso reprodutivo queira se destruir, num estilo de vida totalmente irresponsável, meio que a sociedade tem que ficar protegendo, entendeu? Até chegar no nível do absurdo atual, que assim, a gente tem cada vez mais proteção para a mulher, mas em compensação elas estão ali numa taxa de natalidade entre 1 a 1,5. Então, por mais que o pessoal tente preservar esse recurso reprodutivo, ele não está mais compensando, não está dando mais aquela recompensa para a sociedade. Eu vou pegar aqui só aqui as citações assim, de algumas pessoas para terminar. Ó, a lei de refúgio seguro é a opção menos ruim quando a alternativa é um bebê em uma lata de lixo. Mas há razões pelas quais implementamos programas de adoção para coletar o máximo de informações possível, que nem eu falei, tá ligado? Tipo, a pessoa tem que ir lá, tem que passar por uma burocracia, por uma triagem, entendeu? Pegar detalhes da mulher, detalhes da criança. Só que, tipo, não pode, né? Tem que ser esse negócio totalmente oculto. Aí os outros aqui pensando assim, ó, é difícil dizer que é uma má ideia, mas parece um pouco errado. Acho difícil imaginar que imediatamente depois de um bebê, sozinha no banheiro, seja esperado que você conheça a iniciativa, pegue o ônibus, um Uber e deixe o bebê em uma caixa. Quer dizer, tem um lado contra, né? E tem um lado que também está de novo passando a mão na cabeça da mulherada que faz isso. Ó, na Alemanha, onde as caixas existem desde 2000, não há registros. Quer dizer, é simplesmente, cara, é do nada. A criança é jogada ali, não sabe de onde que veio, não
Mano,
sabe...
Mano, isso que me chamou mais atenção, sabia? Isso foi o que eu marquei na notícia, o negócio de que não há registro. Porque eu fico puto, porque pra galera que tá assistindo e não sabe, eu sou sociólogo, né? Eu fiz mestrado em sociologia e consegui não ser expulso. E, tipo, simplesmente não tem dado. No Brasil e na Europa, os caras já, tipo, já cagaram, os progressistas já cagaram o levantamento de dados oficial. O Estado não levanta dados sobre as coisas, tipo, a raça de quem cometeu o crime. Não, já era, você não sabe mais isso. Você não sabe mais a origem do país, sabe? Tipo, eles vão mudando tudo que eles conseguem pra impedir que você levante os dados, daí o sociólogo não pode nem estudar o bagulho. Você realmente nem sabe mais. Tipo, quantos são negros no Brasil? Sei lá, os caras no censo falam que... Tipo, o cara responde a cor que ele quer. Então, não tem mais critério, basicamente. Tipo, vão fudendo tudo isso. E essas coisas, tipo, de não ter dado com relação a quantas mulheres abandonam os bebês. Tipo, simplesmente é pra isso, é pra ninguém poder julgar e ninguém poder saber. Tipo...
Não tem nenhum dado pra fazer pesquisa, muito menos pra fazer lei, então fica tudo na base do achismo.
Sim, isso. E daí o achismo eles conseguem controlar com a mídia e jornal e tudo mais.
Porque é apelo emocional, porque é sempre o emocional pra fazer esse tipo de coisa.